Nós vamos conversar com Edmar Araújo, presidente executivo da Associação das Autoridades e Registro do Brasil. Olha isso, gente. Há um alerta aqui sobre o envio indevido de boletos de cobrança. Eita, alguém se identificou aí? Levanta a mão, vai saber se você está recebendo. Pô, olha só, boletos estão sendo enviados para empresas com nomes parecidos com os de associações comerciais para cobrar o quê? Mensalidades indevidas. Edmar Araújo, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender, boa tarde.
Boa tarde, Márcia Dias, boa tarde a todos os ouvintes deste programa Tarde Nacional, uma satisfação enorme falar nos microfones dessa rádio, que por muitos anos foi a voz dentro da minha casa, inclusive para avisar a que hora era que eu tinha que sair para ir para a escola. Boa tarde a todos.
Que depoimento legal esse. Boa tarde, meu amigo. Me diga uma coisa, essa história aqui, né, de envio de boletos indevidos, como é que se chegou a essa informação? O que é que pipocou as informações? Ó, tá chegando. Como é que vocês tiveram acesso a isso? Foi feita uma pesquisa? Como é que a gente tem esse enquadramento aí de que as pessoas estão sendo vítimas dessa atuação, hein?
Muito bem, Márcia. Quero agradecer o espaço, falar para todo o Brasil a partir de agora. É um tema que chama a atenção de todo mundo que tem uma conta de e-mail e vira e mexe, a gente recebe ali um boleto como se a gente estivesse devendo uma empresa.
Sim.
Nós atuamos no mercado de certificação digital ICP Brasil, que é um mercado que gera identidades eletrônicas para pessoas físicas e especialmente para pessoas jurídicas, para que essas pessoas jurídicas possam se relacionar com serviços digitais de governo, gerando assim uma segurança no relacionamento eletrônico entre o Estado e aqueles que devem pagar impostos e prover informações em relação às suas atividades. E ocorre que algumas empresas do setor de certificação digital, vou dizer para você, duas ou três de um universo de 2.000, nós identificamos que no nosso setor há empresas que estão utilizando dessa prática para cobrar pessoas que acabaram de abrir uma empresa. A Márcia acabou de abrir uma empresa, minutos depois vai receber um e-mail com um link para gerar um boleto para pagar o serviço de certificação digital que a Márcia não solicitou. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui, trazendo do universo onde nós atuamos, é dizer que essa prática de envio de boletos sobre serviços ou produtos que você não contratou, essa é uma prática ilegal, está prevista, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078. Então, nós decidimos utilizar o evento isolado que o mercado de certificação digital não concorda, para nos manifestarmos à sociedade e reforçarmos este alerta de que o envio de boletos de cobrança para produtos ou serviços que eu não tenha solicitado é um envio ilegal e, repito, está disposto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.
Certo. E as pessoas que se sentirem, no caso, abusadas, é uma prática abusiva, elas têm que agir como?
Bom, acho que a gente tem que evitar no Brasil a cultura do litígio. Eu acho que o primeiro passo é sempre entrar em contato com uma empresa que está fazendo o envio desse boleto e tentar entender por que a empresa está enviando este boleto. Não sendo possível resolver a situação, se esses boletos continuam sendo gerados, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho que eu recomendo é o PROCON.
Certo.
PROCONs estaduais estão atentos a essas questões e podem prestar auxílio na defesa dos interesses das pessoas. E a justiça comum também seria uma via para que a gente pudesse colocar fim a essa prática de uma empresa mandar para mim uma cobrança sobre um serviço ou um produto que eu não solicitei.
Uhum. Então, dessa forma aí, é atenção mesmo, está muito atento ao que se está abrindo, né, em e-mails, verificando, até, vou dizer, nem só abrindo, porque às vezes quando a gente abre e detecta que está sendo enganado, ok, mas quando a gente vai lá e quita e paga, há indícios aí de alguém que tenha chegado realmente a ser lesado totalmente, né, na questão da lei e ter já pago, e como recuperar o que já foi entregue?
Bom, a gente já ouviu, já temos relatado clientes da certificação digital que foram abordados por essa prática, mas nenhum deles nos mencionou que havia pago, uma vez que essa pessoa já se relacionava com determinada empresa de certificação digital.
Sim.
E foi a partir do relato, eu sou cliente da Márcia, mas é o Pedro que está mandando para mim uma cobrança. Então, Márcia, você mandou uma cobrança para mim? Não mandei, não pague nada que tenha mandado para você.
Uhum.
A empresa que está fazendo, as empresas que lançam mão desse tipo de prática, normalmente entregam um serviço. Mas a gente precisa sempre ficar atento. O primeiro ponto é como é que as pessoas têm acesso, Márcia, e também a você que está escutando agora a Rádio Nacional, a EBC, como é que as pessoas têm acesso aos meus dados? Como é que eu recebo ligação de pessoas me oferecendo serviços, produtos? Acabei de abrir uma empresa, a pessoa sabe meu endereço, sabe meu e-mail, sabe meu telefone, entre em contato comigo, não permitindo que eu tenha privacidade e possa com calma tomar decisões sobre a aquisição de um serviço ou de um produto. Então, em caso de você ter pago por um serviço ou um produto que você não solicitou, mas você ali no afã de não ficar devendo ninguém, de gerar em você aquela apreensão, poxa vida, tem um boleto de cobrança no meu nome e não paguei, de repente o valor não é tão alto assim, a gente acaba pagando e depois percebendo que não tinha que ter pago. O caminho é esse, é o PROCON, e não resolvendo a justiça comum.
Entendido. Hoje aqui a gente está sendo esse alerta, né, para esclarecer justamente a todo mundo que nos ouve aí dessa prática indevida. Agora eu fiquei me lembrando daquelas mensagens do WhatsApp que fica pipocando toda hora, né, pra gente. Como é que o pessoal tem acesso? Aí aparecem aquelas mensagens mirabolantes que tem gente que clica nos links e aí hackeia um celular. A gente vê que o pessoal tá cada vez se aperfeiçoando numas práticas loucas aí, né, Edmar? Que, sim, senhor. Estejamos cada vez... Tem mecanismos de proteção? Tem?
Eu acho que, antigamente, Márcia, e eu vou me recordar aqui da minha infância, lembro que minha mãe dizia pra gente, olha, a Rádio Nacional vai dar a hora aí, a hora de você tomar banho. A gente ouvia a hora em Brasília, 11h30, a gente corria para tomar banho, para se arrumar, era o nosso Google Agenda,
sim,
a Rádio Nacional. Nessa época, eu me recordo que havia muita instrução por parte das autoridades, dos especialistas, que a gente não colocasse nenhum tipo de papel que contivesse, que tivesse ali dados pessoais, né? Nome, endereço, CPF. Hoje o risco ele é muito maior porque os nossos dados estão praticamente em toda a rede. Se você experimentar colocar o seu nome completo, entre aspas, num buscador de internet como o Google, provavelmente ele vai retornar para você algumas informações que são pessoais, inclusive número de telefone celular ou mesmo documentos como o RG e o CPF. Então, acho que a proteção nesse momento é a gente invocar o que já está consagrado na Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, procurar as autoridades competentes, sempre que possível, procurar os entendimentos da Agência Nacional de Proteção de Dados e... Se você não solicitou um serviço ou um produto, não pague por ele. Eu acho que esse é o melhor conselho que a gente pode dar. Eu queria acrescentar aqui, Márcia, para os ouvintes, eu sou um representante do setor de certificação digital e tenho ajudado, inclusive, o governo brasileiro a desburocratizar enormemente a relação do Estado com o empresariado. O setor de certificação digital é totalmente contrário a essa prática. É uma prática isolada, a gente, inclusive, tem notícias de que há movimentações no sentido de orientar as empresas que, no afã de ser inventivo, de usar tecnologia, de captar dados para conseguir mais clientes, acabam, por vezes, extrapolando um pouquinho, até mesmo por desconhecimento. Mas é muito importante frisar a sociedade brasileira e esse fato isolado no mercado da certificação digital, ele é fato em outras esferas da relação de consumo. A gente precisa se posicionar aqui e dizer não pague nenhum boleto por nada que você tenha solicitado, que você não tenha solicitado.
Muito bem. Edmar Araújo, presidente executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, a AARB, e MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios, jornalista, membro titular do Comitê Gestor da ICP Brasil, trazendo esse alerta pra gente aqui, gente. Esses boletos aí, ó, não te pertencem, hein? Né? Vamos falar assim, né? Abertamente, né, Edmar?
Pra todo mundo entender, né, Márcio?
Verdade. Olha, amigo, sucesso aí no trabalho, tá bom? A gente tá sempre por aqui, sempre que precisar, pra gente se ajudar e sermos parceiros, tá legal?
Tá bom, Márcia, obrigado a você, parabéns pelo programa e um abraço a todos os ouvintes dos quatro cantos do Brasil, ouvindo agora a EBC, a Rádio Nacional. Forte abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.